Papo Reto, entrevista.
E agora, na entrevista do dia, tem um papo reto com a Mônica Xavier. Ela que é rapper, é ativista social, é a coordenadora de projetos sociais da Associação Folclórica do Estado do Rio de Janeiro. E ela vem compartilhar com a gente, portanto, os objetivos aí dessa iniciativa, dessa ação, que comemora 14 anos de fundação neste ano, né, 2024, e tem como missão aí preservar, né, cuidar das manifestações folclóricas cariocas, entre elas as quadrilhas juninas, né, as manifestações aí das turmas de bate-bolas. Tem toda uma trajetória muito bacana que a gente precisa conhecer e ficar sabendo. Então, deixa eu falar aqui primeiro meu bom dia e muito bem-vindo ao Papo Reto para a Mônica Xavier. Bom dia, Mônica, cadê você?
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, melhor agora falando com você. Mônica, que já é quase da casa, né, Mônica?
Vira e mexe,
já virou papo reto. Você que participa de outros projetos também, né, de empreendedorismo feminino, periférico, né? Tem várias coisas aí, né, Mônica?
É verdade.
Tem várias ações. E entre elas, você está na coordenação dessa associação, que eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa associação folclórica. Eu falei aqui um pouquinho, mas se você puder... resumir pra gente. Você tá desde o começo, Mônica? Não?
Então, eu entrei na EFERJ ano passado.
Ah, recente.
Fui convidada pelo diretor de eventos.
Certo.
No Cruz.
Certo.
E desde então eu tô na direção de projetos.
Projetos, né? Isso. E o que é essa associação exatamente assim, pra gente entender melhor? Conta aí.
Então, a EFERJ, que é a Associação Folclórica do Estado do Rio de Janeiro, é uma instituição que vai completar 14 anos esse ano.
Isso.
E que tem o papel de salvaguardar as manifestações folclóricas do Estado do Rio de Janeiro, em conexão com várias culturas de outros estados também.
Né? Ah.
Carro-chefe da EFERJ são as quadrilhas juninas.
Certo.
Né, no qual os fundadores, presidente, a família do presidente da instituição são quadrilheiros e bate-boleiros.
Nossa, né? Que foi agora, inclusive, no carnaval, né? Que teve todo um processo aí que eu fiquei sabendo, não
é
isso?
É, exatamente. No carnaval, nós realizamos o segundo festival estadual de turmas de bate-bolas.
Foi o segundo, então?
Foram 22 turmas de bate-bolas em Campo Grande,
na Zona
Oeste, Santa Margarida, que apresentaram aí suas fantasias, suas indumentárias.
Gente.
Participei um pouquinho lá dos jurados.
Que bacana.
Foi muito bacana, foi muito bom desmistificar a cultura dos bate-bolas.
Sim.
O bate-bola hoje não é só uma turma de bagunça.
Sim,
né?
De violência, né?
Pelo contrário, os bate-boleiros, eles têm uma cultura anual que é igual a do carnaval, igual a da quadrilha.
Gente!
Né? Hoje as indumentárias, as fantasias são feitas em ateliês nas periferias. Eles geram mais de 30 milhões reais, porque cada turma tem entre 30, 60, 80 componentes.
Uhum.
Cada fantasia está em torno de... R$ 2.000, R$ 1.500, eles pagam mensalidade ali para no carnaval saírem com as suas turmas, saírem pela rua, curtir.
Caramba!
E aí a gente mostrou a trajetória, os homenageados, né? As fantasias, por exemplo, teve uma turma de bate-bola que homenageou Bob Marley.
Nossa Senhora!
Cartaz. Teve uma outra turma que homenageou Marcelo D2 e a trajetória dele.
Que massa!
Mais outra turma que homenageou Marília Mendonça,
gente.
Né? Com 400 componentes no centro do Rio.
É eclético,
e,
né?
Eles fazem cada coisa muito bacana.
Gente.
Hoje eles trabalham com LED, as fantasias são muito bem elaboradas.
Imagina.
São muito criativas.
Imagina.
Eles trabalham o ano inteiro. Hoje existem federações, associações de bate-bolas também. Né? Essas turmas, elas evoluíram.
Claro.
Ao ponto de terem um edital específico para elas, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado.
Que beleza, hein, Mônica? Quer dizer, Mônica, você está contando aqui para a gente que são, né, manifestações que estão dentro, né, vamos dizer assim, né, são orientadas e tem esse processo aí de apoio, né, da associação, que são manifestações bastante também, assim, fazem parte da vida, por exemplo, também das periferias, né? Isso tem muita ligação, isso é muito forte, né?
Com certeza. A quadrilha junina, por exemplo, ela movimenta o triplo do valor econômico que eu citei dos bate-bolas.
Caramba!
Né? Quadrilha junina, por exemplo, a direção da EFERJ, eles são quadrilheiros também, então assim, eles têm mais de 40 anos.
Nossa!
Né, envolvido com quadrilha nas periferias. Então,
certo.
Assim, as quadrilhas juninas têm a categoria de salão, têm a categoria de roça. Tem também um edital hoje específico para as quadrilhas juninas que vai ser lançado.
Caramba!
Novamente aí a rodada desse ano de 2024 pela Secretaria de Economia, de Cultura e Economia Criativa do Estado. Né? Então, assim, tem a Federação das Quadrilhas Juninas. E é uma galera também muitíssimo profissional, inclusive esse ano também vai rolar a Assembleia da CONAC, né, que é a Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas e Grupos do Brasil.
Nossa, aqui.
Então é gigante.
É gigante, gigante.
Inclusive a EFERJ promove, né, o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, que começou há 30 anos atrás com a diretoria, né, que são quadrilheiros, fazendo festas populares em casa, todo mundo montando ali no seu bairro, né, as barraquinhas.
Sim,
então,
assim, sim, sim.
A EFERJ é muito forte na Zona Oeste do Rio de Janeiro e esse ano a gente vai estar fazendo um festival bem maior, né, com muito mais visibilidade. A gente pretende levar esse festival
muito
aí para outras localidades, trazer quadrilhas juninas do estado inteiro do Rio de Janeiro.
Já tem data quando vai ser, não? Já tem data, não?
A gente não tem a data específica, né, mas com certeza vai ser entre junho,
certo,
a agosto.
A agosto.
Vamos passar esse período, vamos manter ali dentro do período da simbologia junina, que
perfeito.
Eu não sei se você sabe simbologia junina, os quadrilheiros já estão a todo vapor.
Eu imagino.
Sai do carnaval.
E já vai, né, direto.
E já emenda, e eles trabalham também o ano inteiro, né? Inclusive tem carnavalesco que faz, né, as indumentárias.
Olha,
dos quadrilheiros.
Que
então,
massa.
Muito perto. É, as quadrilhas já se apresentaram também, né, no Sambódromo.
Uhum.
Então, é um desejo de retomada, né, do Arraial do Rio.
Que massa!
É uma iniciativa também da EFERJ. Então, assim, de botar, né, todas as quadrilhas ali para desfilar. Eles também usam alegorias.
Gente,
então, é
do
muito
céu!
Coisa assim,
é muito,
bacana.
Muito mesmo.
E que precisa, né, ser salvaguardada, ser valorizada. E
uhum.
Esse é o papel da EFERJ, gente.
Agora,
é muito legal.
É ótimo, é excelente. A gente está sempre, a gente precisa conhecer, né, cada vez mais e divulgar cada vez mais. A comunicação pública com certeza está de braços abertos para isso. Agora, Mônica, uma coisa que a gente está então entendendo aqui, é um ano todo, então, né, de atividades.
É.
Não fica só específico em um mês ou outro, quer dizer, dos bate-bolas tem as quadrilhas juninas e por aí vai, né?
Isso, as outras manifestações que a EFERJ, né, defende, né, e resgate, e faz um trabalho aí de resgate simbólico, né, cultural,
uhum.
É a capoeira,
Roda.
É uma folia, a folia de reis, blocos afros também,
uhum,
são apoiados.
Né?
Então, assim, tudo isso nasce, né, da periferia.
Perfeito,
né?
Ali, é isso.
No coração ali de pessoas como eu, como você, pessoas
Sim.
simples que cresceram.
Exato.
Né, nesse ambiente e que hoje a cada dia está se profissionalizando.
Verdade, verdade. E fazendo essa cultura, né, fazer, né, ser cada vez mais ampliada e divulgada e fazer parte mesmo, né, da vida da cidade como um todo, né? Porque isso é uma mais do que representatividade, né, de um estado, de um país, né? É importante realmente. Agora, o Mônica, tem uma outra parte aqui do teu trabalho, aqui da associação, que eu procurei ver, e você vai me corrigir se eu estiver errado, vocês têm uma parte de pesquisa, né? Para justamente manter essa produção do conhecimento viva, porque senão se perde, né, Mônica? É tudo muito oral e a gente também precisa ter isso escrito. E a Associação Folclórica do Estado do Rio de Janeiro faz isso também, não é isso?
Exatamente. Então, no segundo semestre, né, de 2023... Assim que eu entrei na EFERJ, a gente começou a organizar o levantamento dos dados que a EFERJ já possuía, né? Porque ela é uma associação que tem vários grupos associados. E a gente começou a fazer esse levantamento para entender essa cadeia produtiva que movimenta a economia criativa da periferia.
Perfeito. A geração de renda, inclusive, né?
Exatamente. Então, a gente tem aí, né, os empreendedores da arte, que vai desde a parte da moda, né, da costura, da roupa, do artesanato, né, dos adereços. A gente tem a gastronomia regional, que o Bate-Bola também tem a sua gastronomia.
Sim,
muita coisa curiosa, capoeira também tem.
Nossa.
As quadrilhas, né, com a coisa da festa que envolve a cultura do milho, do inhame, né?
Uhum.
Então, assim, tem uma diversidade gastronômica importantíssima no meio, né, dessa cadeia produtiva.
Uhum.
Tem toda uma comunicação, né? Um exemplo, assim, a mídia da quadrilha junina, ela é diferenciada, porque ela tem que captar muito movimento.
Entendi.
Muito detalhe das roupas.
Uhum.
Né? Então, assim, a quadrilha, por exemplo, ela é muito numerosa, né? E hoje o Brasil tem um trabalho muito bonito em cima das quadrilhas juninas, que também abordam temas lindíssimos.
Com certeza.
Né? Que a gente tem quadrilhas aí que são campeãs, por exemplo, a quadrilha Realce, né, que tem, ano passado apresentou a história do Sertão das Aradas, que é um livro de cordel.
Caramba, que lindo, hein?
Bonito, né, eles levando a história... É, de um grande autor cordelista. Então, sabe, eles criaram novos quesitos, né? Hoje a quadrilha junina tem o seu DJ, que é o cara que bota a música específica,
olha
música
só,
ao vivo para aquela quadrilha dançar.
Olha
eles
só.
Eles ensaiam um ano inteiro,
uhum,
né? É um ano inteiro com costureiras específicas para trabalhar aquele figurino do tema escolhido.
Entendi.
Anualmente.
É quase um enredo, né, Mônica?
Não
é,
repete tema.
É quase um enredo, né, vamos dizer, né, de escola de samba, né? É praticamente, se a gente for
e
associar...
E aí a gente iniciou essa pesquisa, esse mapeamento, justamente para trazer isso e trabalhar essa memória. Então, esse
muito
ano
bom
também, que a EFERJ completa 14 anos, vamos ter exposição.
Muito bom.
Tem muita coisa bacana.
Ó, deixa eu situar aqui a nossa audiência. Para você que tá chegando agora, para formar a nossa audiência, eu sou Wellington Andrade, seu programa Papo Reto aqui na Rádio Roquete Pinto FM. Nós estamos no momento da entrevista do dia, conversando com a Mônica Xavier, que é a coordenadora de projetos da Associação Folclórica do Estado do Rio de Janeiro, que é uma instituição aí que traz, né, todo um trabalho, né, de reconhecimento, de preservação das manifestações folclóricas do Rio de Janeiro, cariocas, né? Bem das periferias, do subúrbio, né? Acho que isso é a marca que fica, né, bem bacana, assim, evidente. E a gente, ela está contando aqui para a gente um pouquinho dessa trajetória, desse histórico, né? Toda a representatividade, vamos dizer, né, das quadrilhas juninas, né, que estão aí já a todo vapor para acontecer, as turmas também de bate-bolas também que aconteceram aí nesse carnaval, toda a produção do conhecimento também que a Mônica está contando para a gente, que faz parte desse projeto, dessa ação. Ô Mônica, uma dúvida, a associação tem mais ou menos quantas pessoas envolvidas e, assim, as pessoas podem se associar, são voluntárias, não são? Me explica um pouquinho essa parte para a gente esclarecer aqui para a nossa audiência.
Então, a associação, ela hoje está construindo, né, uma gestão cada vez mais sólida.
Certo.
Então, assim, todos nós somos voluntários.
Certo.
Né? A gente, através das produções, dos eventos, consegue se remunerar um pouquinho, mas ainda tem muito pouco incentivo público.
Certo.
Né? Porque a gente precisa trazer à tona essa questão que, por mais que existam hoje editais que colaboram um pouco com as manifestações folclóricas, ainda é um recurso muito pequeno.
Uhum.
Maior parte dessas manifestações folclóricas são patrimônio imaterial.
Olha.
Já possuem esse título dentro das suas, né, categorias e nomenclaturas.
Uhum.
E para você salvaguardar, né, uma manifestação folclórica, É necessário que se tenham museus, é necessário que se tenham mais investimento nos profissionais que promovem essa arte.
Claro,
então,
claro.
A gente precisa de muito mais incentivo público, de recurso público para isso, para expandir essa cadeia produtiva que gera muita fonte de renda.
Nossa,
né, para muita gente, envolve muita gente.
Nossa.
Então, assim, a IFERJ ela tem um corpo de voluntário de mais de 20 pessoas, né?
Entendi.
E a gente tem um corpo administrativo um pouquinho menor, que também é voluntário, mas, assim, é uma equipe muito disposta a fazer essa transformação social.
Muito bom.
De preservar, de fato, o folclore brasileiro.
Beleza,
né, que é
beleza.
A nossa maior riqueza.
Com certeza. Mônica, eu quero te agradecer pela participação com a gente. Já passou, né? Que o nosso, sempre falo aqui, o tempo voa. Mas, ó, muito obrigado pela participação. Deixa rapidinho as redes sociais, pessoal que está na nossa escuta, para saber como seguir lá e acompanhar mais da associação.
Gente, eu que agradeço. Muito obrigada ao Wellington e ao programa Papo Reto, Rádio Roquete Pinto. Vocês estão de parabéns.
Que bom, obrigado.
Nós vamos, nossa rede social é o Instagram, é AFERJ Cultura. Então, arroba AFERJ Cultura.
Certo.
Procura a gente lá, entendeu? Manda um direct que a gente bate um papo.
Isso.
Precisa se associar,
precisa
de algum apoio, algum suporte de pesquisa.
Muito bom.
A gente está à disposição.
Muito bom. E parabéns, né? Toda a Zona Oeste, enfim, os subúrbios, as periferias que, né, fortalecem isso e trazem cultura também, que é importante. E a gente precisa também dessa parte na vida, com certeza. Muito obrigado, tá? E parabéns, sucesso, força cada vez mais e portas abertas sempre, tá, Mônica?
Obrigada.
Nada, um abração. Valeu. E eu conversei, portanto, com a Mônica Xavier, da Associação Folclórica do Estado do Rio de Janeiro. E segue o Papo Reto.